Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalieri e, na parte técnica, Gabriele Di Domenico. Tempo ensolarado em Roma e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 19 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. As atividades do Papa nesta quarta-feira, Francisco realizou a audiência geral com cerca de 20 mil fiéis na Praça São Pedro. O tema da catequese de hoje foi a temperança. Em seus apelos, o Papa dirigiu seu pensamento aos torturados de guerra. Estava presente na praça o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que trouxe um convite especial a Francisco. E a mulher brasileira foi tema da reunião do Papa com os cardeais conselheiros do Grupo C9. E de Aparecida, Silva Ney José nos traz as notícias da Assembleia Geral da CNBB. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira, 17 de abril. Hoje a Igreja recorda São Simeão, bispo de Seleucia e mártir. Em 324, Simeão, conhecido como Barsabá, tornou-se bispo de Seleucia, na Pérsia. 20 anos depois, o rei Sapor II retomou as perseguições contra os cristãos, das quais Simeão foi vítima, junto com alguns companheiros e com o eunuco da sala real, que se converteu antes do martírio. Quarta-feira, temos a audiência do Papa Francisco na Praça São Pedro. O tema da catequese hoje foi a temperança. Túlio Fonseca.
A virtude da temperança foi o tema da catequese do Papa na audiência geral desta quarta-feira, 17 de abril, realizada na Praça São Pedro, com a participação de milhares de fiéis. Francisco deu continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes e recordou que, para os antigos estudiosos, a prática desses valores tinha como objetivo a felicidade.
Parlerò della quarta e última virtude cardinal, la temperança.
Ao falar sobre a quarta e última virtude cardeal, o pontífice citou o filósofo Aristóteles, que, ao escrever o seu mais importante tratado de ética, abordou o tema das virtudes, entre as quais ocupa um lugar importante a temperança. Esta virtude é, portanto, a capacidade de autocontrole, a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes, de pôr ordem na confusão do coração humano. O Papa recordou também da definição presente no Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. E enfatizou que a temperança é a virtude da justa medida.
Em ogni situazione si comporta con saggezza.
Em todas as situações, ela se comporta com sabedoria, porque as pessoas que sempre agem por ímpeto ou exuberância, em última análise, não são confiáveis. Em um mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, a pessoa temperante prefere pensar no que diz. Ela não faz promessas vãs, mas assume compromissos na medida em que pode satisfazê-los. Quando confrontados com os prazeres da vida, segundo o Papa Francisco, a temperança nos ensina a agir com discernimento. O livre fluxo dos impulsos e a total licença concedida aos prazeres acabam se voltando contra nós mesmos, mergulhando-nos num estado de tédio, alertou o Papa. A pessoa temperante sabe pesar e medir bem as palavras. ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades que depois só podem ser reconstruídas com dificuldade. Há um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa.
C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura.
Francisco sublinhou que manter o controle interior nem sempre significa ter o rosto tranquilo e sorridente. Às vezes é preciso ficar indignado, mas da maneira certa, pois uma palavra de censura às vezes é mais saudável do que um silêncio ácido e ressentido. O temperante sabe que nada é mais inconveniente do que corrigir o outro, mas também sabe que é necessário, caso contrário, daria rédea soltar o mal. Em certos casos, a pessoa temperante consegue manter os extremos juntos, afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstra empatia por elas.
Demonstra a empatia.
Em um mundo onde tudo leva ao excesso, observou o Papa, a pessoa que põe em prática a temperança representa o equilíbrio e vive valores próximos ao estilo do Evangelho, como a pequenez, a discrição e a mansidão. E, por fim, o Santo Padre ofereceu alguns exemplos da pessoa temperante. É sensível, sabe chorar e não tem vergonha disso, mas não sente pena de si mesmo. Derrotado, ele se levanta novamente. Vitorioso, ele consegue retornar à sua vida oculta, habitual. Não busca aplausos, mas sabe que precisa dos outros. Não é verdade que a temperança deixa-nos grisalhos e tristes. Ela faz-nos desfrutar melhor dos bens da vida. Rezemos ao Senhor para que nos conceda esse dom da maturidade afetiva e social, o dom da temperança.
Preghiamo al Signore perché ci dia questo dono, il dono della temperanza.
Ao final da audiência geral, o Papa concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amém.
E no final da audiência, o pensamento de Francisco foi aos torturados de guerra. A reportagem de Mariângela Jaguraba.
A tortura dos prisioneiros é muito feia e desumana, disse o Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira, voltando seu olhar para a Terra Santa e para a martirizada Ucrânia em guerra, pedindo a libertação dos prisioneiros em conflitos e estigmatizando todas as formas de tortura que ferem a dignidade da pessoa. Depois de uma catequese inteiramente centrada na temperança, virtude a ser cultivada, a fim de controlar as nossas palavras e as nossas ações para evitar conflitos inúteis e promover a paz em nossa sociedade. Conforme disse o pontífice em sua saudação aos peregrinos franceses, o Papa Francisco ressaltou: "O nosso pensamento neste momento, de todos nós, está voltado para as populações em guerra.
Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele. Pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina.
Pensemos na Terra Santa, Palestina, Israel. Pensemos na Ucrânia, na martirizada Ucrânia. Pensemos nos prisioneiros de guerra, que o Senhor mova a vontade de libertar todos eles." Falando de prisioneiros, o Papa continuou: "Lembro-me daqueles que são torturados. A tortura de prisioneiros é uma coisa feia e desumana", disse o bispo de Roma.
Pensiamo a tante torture.
Pensemos em muitas torturas que ferem a dignidade da pessoa e nos muitos torturados. Que o Senhor ajude e abençoe a todos. Tanto no caso da Ucrânia quanto no caso do conflito no Oriente Médio, há muitos casos de tortura de prisioneiros relatados na mídia ou por Anistia Internacional, que fala de evidências verdadeiras, fornecidas por testemunhos de detentos libertados ou por advogados de direitos humanos, bem como por vídeos e fotografias de formas de tortura e maus tratos, como espancamentos e humilhações brutais, ser obrigado a manter a cabeça baixa, ferimentos por facadas, ser obrigado a ficar de joelhos no chão e muito mais. Desde 1981, as Nações Unidas registraram pelo menos 50 mil vítimas de tortura por ano em todas as partes do mundo. Esse é o número de pessoas ajudadas pelo Fundo Voluntário da ONU. Na verdade, não só na Ucrânia e na Terra Santa, mas também em muitas outras partes do mundo, ainda hoje são utilizadas diversas formas violentas de tortura, mesmo as mais sofisticadas, como os tratamentos degradantes, a privação dos sentidos ou detenções em massa em condições desumanas. Por causa da chegada de novas tecnologias, o uso de práticas de tortura não cruéis, como a tortura psicológica, também parece ter aumentado. Isso foi denunciado pelo Papa Francisco em sua habitual videomensagem de oração para o mês de junho de 2023, na qual, diante de imagens de prisioneiros acorrentados numa cadeira, encapuzados e com as mãos amarradas, ele perguntou ao mundo: como é possível que a capacidade de crueldade do homem seja tão grande? A tortura, meu Deus, a tortura. A tortura não é uma história de ontem. Infelizmente, ela faz parte da nossa história de hoje, disse o pontífice no vídeo lançado para o Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às vítimas de tortura, celebrado em 26 de junho, que marca a entrada em vigor em 1987 da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Um acordo aprovado em 1984 e ratificado por 162 países, mas que depois de 40 anos ainda não foi totalmente implementado. Vamos acabar com esse horror da tortura, disse o Papa. É imprescindível colocar a dignidade da pessoa acima de tudo. Caso contrário, as vítimas não são pessoas, são coisas, e podem ser abusadas além da medida, causando sua morte ou provocando danos psicológicos e físicos permanentes por toda a vida.
Também estava presente na Praça São Pedro o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com um convite especial para o Papa Francisco.
Olha, nós vamos ter a oportunidade de convidar o Papa Francisco para celebrar junto conosco os 400 anos das reduções jesuíticas. Em 2026 estarão se completando esses 400 anos das instalações dos jesuítas no Rio Grande do Sul, que marcam inclusive o início da ocupação daquele território, daquele espaço que se tornaria o Estado do Rio Grande do Sul. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta e por isso é especialmente importante estar aqui com ele, naturalmente emocionante para cada um de nós e uma alegria poder estar ao lado de sua santidade.
E a mulher brasileira foi tema de encontro aqui no Vaticano nos dias 15 e 16, na Casa Santa Marta, se realizou mais uma reunião do Conselho de Cardeais, o chamado C9. Na segunda-feira, na presença do Papa Francisco, a reflexão prosseguiu sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, e também da professora Estela Morra, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. Irmã Regina é a diretora das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil e trouxe ao Papa e aos cardeais a realidade das mulheres do nosso país, com a ajuda de várias delas, professoras de história da Igreja, jornalistas, leigas, biblistas, relatando essa experiência de mulheres que já estão ao serviço da Igreja e como isso já traz uma novidade de abertura da Igreja às mulheres. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Greck e do Monsenhor Piero Coda sobre o atual sínodo e prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Predicata Evangelium nas cúrias diocesanas e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial em suas regiões de proveniência. No decorrer da sessão, houve referência em várias ocasiões orações dedicadas aos cenários de guerra e conflitos vividos em tantos lugares do mundo, particularmente no Oriente Médio e na Ucrânia. Os cardeais e com eles o Papa expressaram preocupação com o que está acontecendo e a esperança de que aumentem os esforços para identificar caminhos de negociação e de paz. A próxima reunião do Conselho de Cardeais será realizada em junho. E começam os preparativos para a viagem do Papa ao Sudeste Asiático e à Oceania no próximo mês de setembro. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
No mês de setembro, o Papa Francisco fará uma viagem relâmpago, a de número 45, ao exterior, por 4 países, da Ásia e da Oceania. O pontífice vai visitar primeiro a Indonésia, o maior país de maioria muçulmana do mundo, onde os católicos são mais de 8 milhões, ou 3,1% da população. Ele permanece na capital Jakarta de 3 a 6 de setembro, antes de seguir para Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, naquela que se tornará a viagem mais longa do seu pontificado. O cardeal Inácio Suraio, de Jakarta, na Indonésia, concedeu entrevista ao Vatican News sobre esse importante compromisso do Papa Francisco no segundo semestre. Cardeal, como o senhor recebe a notícia da próxima viagem apostólica do Papa Francisco? Com grande entusiasmo, mas não apenas a comunidade católica recebe com entusiasmo a notícia da visita do Papa à Indonésia, mas também o grande imã da mesquita estatal Istiqlal. Ele foi um dos primeiros a anunciar a próxima visita do Papa algumas semanas antes do anúncio oficial do Vaticano. As relações entre o Vaticano e a Indonésia têm uma longa história. O Vaticano é um dos 5 países que reconheceram a proclamação de independência da Indonésia. Em 1947, já havia um delegado apostólico que agora é uma embaixada em Jakarta. Eu disse à comunidade católica que a presença física do Papa Francisco é muito importante, ao mesmo tempo em que lhes disse para não se esquecerem de sempre tentar aprofundar o conhecimento de seus ensinamentos dados a nós por meio de diferentes cartas encíclicas e exortações apostólicas, como Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti. Cardeal, a comunidade católica representa aproximadamente 3% da população da Indonésia, o país asiático com o maior número de fiéis muçulmanos do mundo. O senhor pode nos contar mais sobre seu pequeno rebanho, essa comunidade católica que agora irá receber o Papa? No dia a dia, como é ser católico no país? A Indonésia é um país muito grande, composto por muitas ilhas, quase 17 mil, e muitas tribos, pois há mais de 1.300 grupos étnicos, com muitas culturas e religiões. É verdade que a Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos do mundo, mas o Islã, na Indonésia, não é o mesmo que em outros países. Na Indonésia, existem as duas organizações islâmicas mais importantes, ambas muito abertas e tolerantes. Isso é o que determina nossa vida em conjunto como cidadãos. Eu mesmo tenho uma relação muito boa com líderes religiosos em nível central e regional. Basicamente, há liberdade religiosa na Indonésia, mas a realidade local varia de lugar para lugar. Atualmente, o Estado parece levar muito a sério a manutenção da liberdade religiosa. Portanto, em nossa vida diária, vivemos como cidadãos comuns. Podemos trabalhar em várias instituições, inclusive em instituições governamentais. Aos domingos, as pessoas vão à igreja. Algumas têm de percorrer longas distâncias para chegar ao local de culto. Em geral, podemos viver em paz com nossos vizinhos. Também é verdade que alguns católicos se tornaram líderes na sociedade pluralista, trabalhando em instituições estatais em altos cargos. Em geral, os católicos indonésios vivem normalmente como membros da sociedade. Viver juntos como concidadãos, mesmo que tenham religiões diferentes, é bastante comum. De fato, existem algumas famílias cujos membros são adeptos de religiões diferentes, e isso seria inimaginável em outros países. Há também muitos padres e religiosos que vêm de famílias muçulmanas, hindus ou budistas.
E Silvanei José nos leva até Aparecida.
Continuam nesta quarta-feira os trabalhos da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida. Um dos temas do dia de ontem foi a Amazônia, uma realidade sempre presente na vida da Igreja do Brasil, algo que se expressa de modo preferente na Comissão Especial para a Amazônia, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2003. Temáticas relacionadas com a Amazônia foram então abordadas na coletiva de imprensa de ontem.
A Conferência Eclesial da Amazônia CEAMA, o Conselho Indigenista Missionário, o papel da Comissão Especial para a Amazônia e a COP30. A CEAMA é uma conferência eclesial a pedido do Papa Francisco, a quem o Sínodo para a Amazônia tinha pedido a criação de uma conferência episcopal da Amazônia. Os membros que formam a CEAMA são as igrejas particulares que estão na Pan-Amazônia, segundo explicou o arcebispo de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI, cardeal Leonardo Steiner. Segundo o cardeal, a CEAMA ainda precisa achar o seu caminho, o seu espaço, para que realmente seja um espaço de diálogo, um espaço de sinodalidade. Com relação ao CIMI, Dom Leonardo destacou os 52 anos de existência e um dos elementos, talvez, da Igreja do Brasil, junto aos povos indígenas, não apenas defendendo seus direitos, mas ajudando também os povos a se organizarem, que fez com que hoje existam muitas organizações indígenas. O trabalho do CIMI hoje está mais voltado para os povos com um pequeno número, destacando o acompanhamento que o CIMI está fazendo no marco temporal, uma questão vital para os povos indígenas. Os jornalistas perguntaram sobre o fato de Dona Deolinda Melchior da Silva, indígena do povo Macuxi, ter recebido o ministério de catequista. E respondendo à pergunta, o cardeal Steiner disse que os povos indígenas são profundamente religiosos, destacando a grande presença da igreja entre os povos indígenas da Amazônia, colocando Dona Deolinda como um exemplo de uma grande catequista. Ela vai visitando aldeias e vai levando o evangelho. E em preparação à COP30, existem várias iniciativas em vista da conscientização do povo com relação à ecologia integral. Foi o que destacou Dom Paulo Andrioli, querendo envolver a juventude, a igreja do território, o Círio de Nazaré e querendo também organizar uma vigília ecumênica. Tudo isso em vista da conversão ecológica, uma realidade presente na campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema a ecologia integral. Ainda com relação aos povos indígenas, o cardeal Steiner destacou sua sensibilidade religiosa e fraterna como uma das suas grandes contribuições à Igreja. O espírito de pertença dos povos indígenas nos faz muito bem, nos ajuda, nos sentimos pertencentes à Igreja, enfatizou o ensinamento dos povos que ele destacou em relação à casa comum, o respeito e cuidado que tem em relação à natureza. O presidente do CIMI destacou ainda que os indígenas não têm sido valorizados na sociedade brasileira, não são levados em consideração pelo Congresso Nacional. Ressaltou o trabalho do CIMI para que os povos indígenas sejam valorizados, porque eles fazem parte da nossa sociedade e têm muito a nos ensinar. Sobre os trabalhos da Assembleia, nós conversamos com o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa. Dom Paulo, segunda semana dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral. Que fotografia podemos fazer nesse momento?
Um momento de profunda comunhão, a Assembleia ter se iniciado com o retiro espiritual foi muito bom, acho que preparou o espírito do episcopado, dos bispos, para receberem bem tudo aquilo que viria depois. E preparou também os corações para convivência. Então, um clima de profunda fraternidade, um clima de profunda comunhão, onde mesmo as discussões mais difíceis se desenvolvem num clima de fraternidade e de comunhão. E, ao mesmo tempo, a Igreja do Brasil que está olhando para frente, preparando as novas diretrizes que esperamos serem lançadas no ano de 2025.
Nós temos também a sinodalidade presente nesta Assembleia, o modelo do próprio sínodo que nós temos lá na grande sala Paulo VI, que vem então aqui para o centro de eventos. Essa nova modalidade vem para ficar?
Eu penso que sim, porque o método de discernimento espiritual, acho que é um método que cria comunhão. E ele foi usado esse ano na Assembleia, dois momentos nós usamos o método. O método ajuda, o método faz com que ninguém absolutize a palavra, o método faz com que a contribuição do grupo nasça de um discernimento espiritual, onde nós buscamos, através do nosso discernimento, deixar o Espírito falar.
E ainda ontem foi apresentado, durante a 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o hino do Jubileu 2025 da Igreja Católica, versão em português do Brasil. Conversando com o maestro Delfim Rezende Porto, da Arquidiocese de São Paulo, ele disse que o arranjo do Brasil tem uma peculiaridade, a introdução, que na partitura original é feita pelo órgão, aqui foi feita por uma criança, Gustavo Abdala, de 10 anos, que é um talento da nossa igreja, disse, cujo canto quer convidar todo o povo a entoar um canto novo, de paz e esperança. De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Vatican News, Silvanei José.
E assim chegamos ao final da edição desta quarta-feira, 17 de abril. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos, uma abençoada quarta-feira e até lá!